próximo episódio, podcast que destila opiniões sobre uma caralhada de série que ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Izzy, e você pode encontrar o próximo episódio podcast em todas as redes sociais, estamos em todas elas como @próximoepisódio. Então nos sigam lá, comente se vocês estiverem ouvindo este programa. Neste programa que falaremos sobre Bebê Rena, minissérie original Netflix, uma das boas surpresas do ano. Eu sei que você pode estar pensando, essa é boa mesmo, né? Até fez você lembrar que tem um podcast pra gravar. Pois é, exatamente isso, gente. Exatamente isso. A série foi tão legal que eu pensei, caramba, queria falar sobre isso. Olha só, eu tenho um podcast. Ai, gente. Então, eu tenho bastante coisa pra falar sobre ela neste programa solo. Mais um programa solo, sim, gente, sim. É isso. Paciência. Eu não tenho introdução. Não tem introdução. Eu poderia pular logo pro programa? Poderia. Se você quiser pular, aí na descrição do programa tenho a minutagem para começar logo o podcast. Mas o que acontece? Quando eu estava aqui me preparando para gravar, estava rodando o TikTok e vi um negócio de teste de personalidade, sabe? Só que, assim, não era um teste de personalidade do TikTok. Era uma pessoa que tinha feito um teste de personalidade que é focado em você encontrar a sua persona através de personagens ficcionais de séries e filmes, né? Então, você responde várias perguntas, né? Eu nem sei quantas perguntas eu respondi. E daí, ele vai te dar, tipo, uma porcentagem de match que você tem com tal personagem, então, características que você tem com tal personagem. O meu maior match que deu foi de um personagem de filme, então eu não vou falar aqui. Mas o personagem é muito bom. Porém, assim, dentro desse mesmo teste, tem como você categorizar por personagens de série. E daí eu comecei a ver aqui, e eu quero dividir porque eu entrei num surto muito grande. Porque um dos personagens aqui... Porque aqui, ó, tem, tipo, várias séries, né? Tipo, tem, assim, todas as séries do mundo que vocês imaginarem aqui, tem como você pesquisar. E daí eu fui, né, na série que tá todo mundo comentando de novo. Não tô entendendo, é porque entrou na Netflix, né, na real, que é Sex and the City, né? E daí eu tive um surto. Porque deu 72% de match com Carrie. E eu não tô acreditando, não, eu não sou a Carrie, gente, eu não aceito sociedade, eu não consigo aceitar isso, eu não consigo, eu estou olhando pra isso, assim, com a cabeça balançando de forma negativa pra caralho, assim, a minha segunda pessoa mais possível, provável de personalidade é Samantha Jones, né, a Carrie deu 72% e a Samantha deu 71%, eu acho que eu ficaria, sei lá, mais triste se tivesse dado uma porcentagem muito alta. Assim, não teve quase nenhum que deu uma porcentagem muito alta, mas que nem, deixa eu ver um agora aqui, Succession. Deu 63% do Roman. E depois deu a Chive. Ah, pelo menos assim, da Chive deu 59%. Ai, gente. Ai, é muito difícil. Não quero. Eu não quero me parecer com essas pessoas. Eu tô aqui pensando, será que eu respondi alguma coisa errada? Porque eu não, tipo... É um teste muito básico, sabe? É muito bobinho, aliás. Deixa eu ver de TOC. Deixa eu ver se tem TOC aqui. Eu acho que não tem TOC. Tem The Office. The Office, 71% com Jim. Quem se importa? Não me importo. Deixa eu ver Modern Family, rapidinho. 72% com o Cameron. Ai, meu Deus do céu. O que, que isso quer dizer sobre mim? Eu tô aqui pensando. The Good Place. Deu a Eleanor. 66%. Eu queria ser a Tahani. Só a personagem, não a atriz. Apenas a personagem. Deixa eu ver, Game of Thrones. Caralho, a Margaret Tyrell. Ela é maravilhosa. 73%. Porém, estaria morta. Não chegarei ao final da temporada. Depois tem Tyrion Lannister. E depois tem o Oberyn. Pô, na verdade, assim, o meu top... Top 4. Ele é muito bom. Eu não falei top 5 porque a pessoa que tá na quinta posição não é legal. Então, pelo menos de Game of Thrones é legal. Deixa eu ver outra série aqui. Ah, eu queria ter o Si, que é a minha série favorita. Será que não tem? Não tô achando. Não tô achando aqui. Deixa eu ver. Community. Eu não assisti Community, então não tem como eu falar. Friends. Deixa eu ver. Rachel Green. Assim, eu não posso negar. Eu amo a Rachel. Tem muita coisa que eu sou parecida, mas a minha personalidade é de Chandler, tanto que o Chandler, ele tá aqui, ele tá igualzinho. A Rachel Green deu 67, o Chandler deu 66. Ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho muito de Mônica e é por conta disso que Chandler e Mônica são o meu casal favorito, né? Mas a Rachel. Faz muito tempo que eu não revejo Friends, né? Eu falo que eu tenho que rever em algum momento aí pra ver se mudou, assim, a minha conexão com a série. Vamos ver aqui. Ah, não, acho que não tem mais nenhum. Ah, tem Gossip Girl aqui, deixa eu ver. Ah, não! Não, 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 eu não aceito. Eu não aceito ser Serena Vandewoods. Não, eu não aceito. Eu aceitaria ser até a mãe da Serena, a Lily. Porque a Lily, ela é diva. Ela é braba. Mas a Serena. A Serena, 65. Ah, deu 65%. Mas 65 também deu com a Blair. E 65 também deu com a Jenny. Tá, então eu vou fingir que não aconteceu. Deixa eu ver How I Met Your Mother. A Lily! Não! Não, não, não! Eu sou tão Marshall! Não, não aceito! Só porque ali é criativa, gasta muito. Do nada ela quer abandonar a vida e fugir para sonhos em outra cidade. Nossa, eu tô com uma fascinação de querer fazer isso, gente. Nem conto para vocês que cidade que atualmente eu estou pensando em, nossa, abandonaria tudo para ir embora. Ah, eu acho que não tem mais nenhuma série aqui interessante, não. O resto é filme. Não tem TLC. Assim, tem Ozark e não tem TLC. Então, assim, não é. Automaticamente, para mim, não é. Então, um site ao qual a gente tem que levar a sério. Assim, né? Se não tem a minha série favorita, não é um site que eu tenho que levar a sério. Deixa eu ver a última aqui, ó. Deixa eu ver. This Is Us. Ah, não. Nem vou falar. Nem vou falar e vou acabar essa introdução. Chega, já deu muitos minutos. É isso, gente. A gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre Bebê Rena. Olha só, uma grande série da Netflix. Tenho muito para contar para ela. Então é isso. E não, vocês não vão saber qual é o personagem de Jesus que eu dei em match. Vocês não precisam saber. Não, chega, chega. Vamos pro episódio. Vamos pro episódio. Vamos pro episódio. Antes da gente falar sobre Bebê Rena, vale lembrar que esse primeiro bloco não contém spoilers. Então, se você não conhece a série, você pode ouvir tranquilamente. Se você já assistiu e quer pular essa primeira parte, você pode seguir os minutos ditos na descrição desse programa, tá bom? Agora vamos falar sobre a série, quem tá por trás do projeto. A gente tem o Richard Gate, que é um escritor, ator e comediante escocês, o qual também é idealizador e roteirista da produção, que é uma autobiografia de um recorte dos últimos 10 anos da sua vida. Então, basicamente, Bebê Rena é a história do Richard interpretando ele mesmo, o Donnie, sobre como um dia ele ofereceu uma xícara de chá para Martha, que é interpretada pela Jessica Cunningham, e como esse único gesto de gentileza evoluiu para quase uma década de perseguições e assédios. Temos aqui uma minissérie de drama e suspense psicológico com uma pitada de humor. São 7 episódios dos seus respectivos 30 a 45 minutos, estando completa disponível na Netflix. Eu sei que é curioso eu ainda conseguir classificá-la como uma série que tem alguns quesitos de humor após assisti-la. Eu sei que o primeiro episódio são bem mais estratégicos para nos enganar sobre qual é o foco principal do que a gente vai assistir ao longo desses episódios. Eu acredito que o título da série também é nada sugestivo, ele realmente não diz nada. Eu lembro de até ver um tweet sobre como uma série com um nome tão tosco poderia ser tão boa, e boa parte da graça dela talvez esteja aí, esteja nessa surpresa, né? Eu vejo também que tem uma ambição em um título assim, uma temática assim, ser encontrada dentro do catálogo da Netflix, que ainda é o streaming mais popular, né? Pelo menos é o mais assistido no Brasil até hoje. Mas é sempre bom recordar que não é de hoje que a Netflix se arrisca em querer adaptar projetos vindos do teatro. A gente teve Tic Tic Boom, teve The Prom, Matido Musical, Dois Papas, né, que é do Fernando Meirelles. A gente teve The Boys in the Band, A Voz Suprema do Blues, American Song. Deve ter muito mais, eu que não tô lembrando agora, mas no caso de Bebê Rena, ela estreou no teatro em 2019, isso lá no Festival de Edimburgo, onde ganhou dois dos principais prêmios da noite, foi super ovacionada. Daí ela foi transferida pro Bush Theatre, que fica aí em Londres, onde onde acabou concorrendo ao Oliver Awards de 2020, que é basicamente é o Tony Awards da Inglaterra. Eu acho que é basicamente isso, né? Ela concorreu como peça de destaque, ganhou o prêmio, e daí ela ia ser transferida para o West End, que é basicamente a Broadway, é o circuito da Broadway da Inglaterra, ali de Londres, né? E ela já tinha uma data para transferência também para Nova York, então possivelmente ela iria para Broadway. Só que foi adiado, porque em 2020 tivemos pandemia, né? E o resto a gente já sabe. Rolou aí a proposta para adaptação e foi fechada como uma série de TV. E o próprio Richard como protagonista. O que a gente talvez não fazia ideia seria talvez o nível de impacto que isso iria causar, pelo menos me causou. Porque a princípio, parece que estamos diante de um tipo de série de TV que se tornou muito popular no streaming, que é o drama policial baseado em fatos, e mais especificamente como uma pessoa normal tem a vida arruinada por um tipo de crime que uma pessoa normal, aleatória, cometeu. Então, só de pensar nesse tipo, assim, né? Nesse tipo de contexto, vem pelo menos umas 10 séries na minha cabeça, às vezes de histórias repetidas, como o ano passado que a gente teve aí duas séries do mesmo crime, interpretada por atrizes diferentes, uma foi a Jessica Biel e a outra foi a Elizabeth Olsen, né? Elas estavam interpretando a mesma personagem, era a mesma história, a única diferença é que foram para plataformas diferentes. Nesse tipo de exploração meio barata que busca emular emoções no telespectador, por vezes, através de uma comédia de terror ou de um suspense com humor mais ácido. Mas Bebê Rena acaba sendo uma série mais sombria, mais perspicaz e mais triste do que ela deixa transparecer ali nas suas primeiras cenas. É uma espécie de cavalo de Troia que vai te atraindo com a promessa de besterol, e em vez disso inicia uma conversa sobre sexualidade, sobre abuso, vergonha e como um trauma não processado pode acabar provocando negativamente coisas ruins em relacionamentos que deveriam ser saudáveis. E é por isso que assistir Bebê Rena é diferente. Não é apenas uma série, é um exercício muito cartáfico de reconhecimento. O Donnie é um cara comum, ele é perseguido, mas ele não é perfeito. Embora seja certo que o Donnie é uma vítima da mata, ela também é uma vítima da sociedade. E o nível de desamparo para essa situação pode se concluir em algo nocivo. E é basicamente isso que a gente assiste nesses 7 episódios. É, eu já quero deixar aqui claro de que eu gostei muito da série, antes da gente ir pros spoilers, e que eu acho que ela é uma grande forte concorrente aí pro Emmy 2024, pelo menos possivelmente vai ser a grande aposta da Netflix, o que é muito intrigante, já que a Netflix demorou para visualizar a própria série, né, como uma série que estava bombando dentro da própria plataforma. Eles não tinham feito nenhum trailer de divulgação direito, pelo menos eles não tinham feito uma divulgação, né. Hoje em dia a série tá lá no, né, top 10 deles já faz semanas, e acho que agora eles realmente vão se concentrar a impulsionar ela pro Emmy. E assim, eu não tô assistindo muita coisa, né, eu tô meio perdida aí nas séries ultimamente, mas eu não duvidaria nada. Eu não duvidaria nada, porque a sensação que eu tive assistindo o Bebê Rena foi muito parecida que eu tive com Treta, sobre essas pequenas pérolas que são encontradas dentro do catálogo e que elas são consumidas, né, por um grande público, e como isso ajuda muito essa série, né, a levar esse holofote dentro de premiações. Então, eu acho que nessa daí a Netflix, ela se sai muito bem. Ela se sai extremamente bem. Então, eu não consigo falar ainda de forma geral se poderia. Porque eu lembro que em Bife, eu já tinha assistido muitas minisséries, né? Então, eu tinha muita certeza de que Bife ia ganhar, e ganhou. E eu lembro de eu falar que eu queria até ver como seria os discursos dos atores, né? Nessa, eu já não tenho tanta certeza, porque eu acho que a gente tem muita coisa ainda pra rolar, né? Eu sinto que a gente tem mais coisa pra rolar até o final do ano. É, tem muita série aí da HBO saindo atualmente, né? Ah, mas é isso, eu não vou me, né, tô aqui dispersando um pouco o assunto, mas ela, não duvido que ela não concorra ao Emmy. É, se é isso aí um grande quê, tá aí, vai concorrer com certeza. E eu acho que é isso, porque eu já falei bastante nessa primeira parte sobre a série, e eu tenho muito mais pra falar, então talvez seja um programa um pouquinho mais longo, será? Será um programa um pouquinho mais longo? Não sei. Então, se você já assistiu Bebê Rena, né, você continua com a gente, ou se você não se importa com spoilers, né, então vamos conversar também, me ouvir falar, que eu tenho muito pra falar ainda, tenho muito pra falar. Oferecer uma xícara de chá grátis teria uma ramificação tão ampla e tão nociva. Foram 41.071 e-mails, 350 horas de correio de voz, 744 tweets, 46 mensagens de Facebook, 3 contas falsas, 106 páginas de cartas, remédios para dormir, um chapéu de lã, uma cueca samba canção nova. Caramba! Bebê Rena não é uma série fácil de assistir, mas ao mesmo tempo é impossível de você tirar os olhos depois que você decidiu embarcar nessa jornada ao lado do Richard, que aqui na série é o Donnie. Tem tantos fatores que tornam ela interessante, pessoalmente pra mim, me ajudou a me reconectar com série de TV, como eu já disse, né, eu não tô assistindo muita coisa, mas me fez lembrar como esse tipo de mídia serve pra isso, né, serve pra contar novas histórias, serve pra curar algumas feridas, pra apresentar novos talentos e até mesmo pra surpreender num mar de produções cada vez mais caras e mastigáveis, e que elas podem existir pra além do algoritmo. Também serve pra acreditar mais uma vez que a Netflix é capaz de criar séries excelentes e únicas, que é só necessário você dar oportunidade, espaço e liberdade como o criador deveria ter, né? Há uma razão, eu acho, que para a primeira cena do episódio de Bebê Rena aparecer uma configuração de uma clássica piada. Sabe aquela piada que começa meio que como uma mulher entra em um bar? Eu gosto muito como isso começa. Ele busca ali definir nossas expectativas para exatamente aonde ele deseja nos levar. E ele precisa que pensemos que a história que ele vai nos contar nos próximos 7 episódios está de acordo com o contorno narrativo dessa primeira cena, que simula humor. Então, obviamente, você começa Beber Rena leve, né? Você não vai cheio de armadura sabendo que é uma série pesada. Eu tenho alguns problemas um quanto sobre isso, mas eu entendo, né? Tem um enquadramento bastante estratégico e pessoal, quase que tentando nos contar um segredo muito obscuro. Aquela cena da delegacia é muito isso. Então a gente tem a primeira interação do Donnie com um policial para preencher um boletim de ocorrência sobre a perseguição, seguido de uma pergunta para um corte de 6 meses antes, onde ele conhece a Mata. Tudo que se segue pretende nos colocar dentro da cabeça do Donnie. Então, enquanto ele nos conta sobre ela, sobre a visão que ele tem dela, né? Ela é formada a partir dele. A gente não tem nada parcial. A gente vê a Mata através do Donnie. Então, nós vemos uma mulher de meia-idade, triste, gorda e lamentável, que está claramente mentindo sobre a sua vida. Ela não é a advogada poderosa que diz ser, porque se ela fosse, ela tinha dinheiro para pagar o próprio chá. E porque ela passaria todas aquelas horas no bar do Donnie sempre que ele estivesse trabalhando? E porque ela enviaria aqueles milhares de mensagens de e-mail, né, totalmente desequilibrada? Por que que ela começou a perseguir ele? Por que que ela começou a perseguir ele e a namorada? Por que que ela começou a perseguir ele e a namorada e os amigos? Por que ela começou a perseguir ele, a namorada e a família? Certo, aí a gente começa a pensar e procurar razões e motivos, né? E ali a gente talvez vá descobrindo o que nos espera, né? Beber Rena é a história de um jovem infeliz sendo cruelmente perseguido por uma mulher de problemas mentais e que parece isso, tem um histórico aí de antecedentes criminais também pelo mesmo motivo. E daí a gente lembra que isso é uma história verdadeira. Então, quanto mais ela se aprofunda em suas camadas, a compreensão sobre os acontecimentos vai ficando cada vez mais difusas e até às vezes um pouco complicadas. O Donnie é um aspirante de comédia em dificuldade e a gente assiste ali algumas das suas apresentações com uma certa vergonha alheia. Ele parece deprimido e sem amigos. Ele mora com a mãe da sua ex-namorada e ele definitivamente não parece incomodado com o que a Marta está fazendo. E eu sei que, embora o Donnie possa não encorajar ativamente a atenção bajuladora dela, né? Ele é terrivelmente passivo em impedir aquela determinação que ela vê em eles ficarem juntos. Mesmo quando ela se torna mais insistente, mais ameaçadora. E a questão central, criativa, é a codependência, né? O Donnie permite que a obsessão da Marta se desenvolva pelo desejo de ser alguém. Ele fala, eu tenho um perseguidor, né? Eu tenho uma perseguidora condenada me perseguindo. E daí ele, de repente, repete como um mantra. E depois que ele descobre ali que a Mata já havia sido presa por perseguição, né? Ele enfatiza o eu tenho. Cara, mas isso é tudo? E por que que ele não denunciou? São perguntas, né? A gente fica, mas por que que ela tá perseguindo ele? E fica ecoando na nossa cabeça, né? São vários por quê? Por que que ele não denunciou quando a Mata agrediu ele num beco escuro, ou quando começa a aparecer lá na casa dele, ou quando ela começa a acampar lá no ponto de ônibus, né, que ele sempre tem que passar pra ir trabalhar, e ele consegue avistar ela da janela, ou quando ele começa a contatar pessoas da vida pessoal dele. A resposta pra todas essas perguntas é o que é realmente Beber Rena. A partir daqui, as armadilhas convencionais e as familiaridades e o que temos de expectativas sobre o tipo de humor e suspense psicológico, todas elas vão embora, elas desaparecem para revelar o verdadeiro propósito da série. Então temos a apresentação do argumento e de alguma maneira a série se reorganiza. Algumas respostas começam a aparecer, agora sabemos por que o Donnie é um homem depressivo, o porquê ele se odeia, o porquê a carreira dele na comédia estagnou, o porquê se acomodou em viver no quartinho da mãe da sua ex, o porquê escolheu se desagradar fazendo sexo sem sentido com homens e mulheres, por que consome drogas, o porquê o interesse extremo pela pornografia. É claro que o porquê principal, o porquê ele não denunciou antes, né? Ele existe. O motivo pelo qual ele ficou tão desarmado e lisonjeado com a atenção que a Mata deu pra ele, que parece algo puro, saudável, em comparação a algo que ele acha que merece. Ele admite pra gente essa culpa. Sabe, enquanto eu digeria esses 4 primeiros episódios, eu me peguei em conflito sobre o grande objetivo do que eu tava assistindo. A gente sempre coloca a arte como essa representação de uma parte mais difícil e até mesmo difusa da vida, né? Dentro da arte é colocado aquilo que somos incapazes de resumir facilmente, mas geralmente é mais fácil e também mais lucrativo algo identificável e sem tantas ramificações. E nesse trabalho aqui, em Bebê Rena, você pode até tentar desviar da complexidade do que está sendo relatado, mas é impossível, porque é através dessa complexidade e desse incômodo que a gente tem a honestidade da série. Então, existem alguns retratos no audiovisual de como capturar com sucesso algo tão íntimo e tão visceral como agressão e abuso. E é tão irreal você encarar o quanto estranho é estar sujeito ao poder de outra pessoa. No episódio 4, eu fui me preparando para muita coisa. A gente acaba de sair do choque da agressão da Mata, né, sobre a Terry. E você tem um aviso sobre o conteúdo sensível que vai ser conduzido através daquele episódio 4. E eu vejo um grande risco você colocar um episódio desse bem no meio da série, de forma de separar duas metades da narrativa. Mas é um episódio definidor, né? É bem definidor de uma das melhores e mais sinceras peças do audiovisual mais tristes que eu acompanhei nos últimos anos. Muda tudo do que eu tava pensando e do que eu tava sentindo até ali. Então, acompanhar esse flashback com o Donnie relembrando a antiga relação com Darion, um escritor da indústria da televisão que tá ali com falsas promessas profissionais em ajudar a alcançar escalões mais altos no meio da comédia, e como na verdade ele o incita o uso ali, né, inerente ali de drogas e uma rotina meio árdua, né, com o consumo de drogas, e como ele se aproveita durante essas sessões enquanto o Donnie não iria conseguir impedi-lo, o Daryl abusa sexualmente dele. E é forte quando a série se propõe a não deixar dúvidas sobre o nível de poder, né? Quando ele estupra o Donnie. Existe uma vergonha e uma repulsa na voz do Donnie quando ele sente que não pode ir embora após a violência. Quando ele fala fortemente que, além dele não ter ido embora naquele momento, ele permaneceu lá por mais alguns dias. Essa vergonha e essa repulsa, elas se espalham por toda a vida, por todas as áreas da vida do Donnie. E o restante desse episódio, a gente vê essa autodepreciação se colocando como alicerce de um transtorno de estresse pós-traumático. E as tentativas de neutralizar tudo isso é extremamente perigoso. Quando eu concluí esse episódio, Eu me senti numa grande corda bamba. Primeiro, eu pulei porque eu não ia conseguir continuar naquele momento. Então, eu desliguei a televisão, eu deitei na minha cama, eu fiquei rolando uns TikToks, tentando esquecer o que eu tinha acabado de ver, né? Eu, antes de dormir, eu me sentia totalmente preenchida com uma angústia, assim, inexplicável. Eu pensei em desistir da série, que é algo que eu nunca faço. Mas, ao mesmo tempo, algo me trouxe de volta pra ela, e eu vou explicar o motivo um pouco mais pra frente. Mas quando eu voltei, eu percebi o quanto ela era consciente sobre o tamanho da sobrecarga do que ela apresentou no episódio 4. Então, o controle narrativo, ele vai resgatando a nossa confiança a partir do episódio 5 pra te entregar algumas pequenas pérolas, né? Alguns pequenos novos momentos de cartaz. E mesmo que desacelere, ele não perde a força, né? Talvez assistir um sobrevivente reviver o seu trauma de um jeito tão profundo, tão catastrófico, tão triste, e ao mesmo tempo tem o contraste sobre abrir caminhos através da comédia, acaba sendo menos engraçado e mais opressivo, mas me fez lembrar também dos primeiros episódios de Fleabag, quando eu tava super convencida de que a série ela ia me fazer muito mais rir do que chorar. Olha só, né? Quem pensa isso, né? Todo mundo pensou isso quando foi assistir Fleabag pela primeira vez. Em comparação a Fleabag, né? Tem outras séries britânicas a qual os escritores ganham um destaque por contarem suas próprias histórias de uma forma bem íntima, quase biográfica, muitas vezes adaptada de um espetáculo também. Olha só, porque Fleabag também era uma peça, Feel Good também era uma peça. Mas talvez a maior correlação seria a May Destroy You, né? Da Michaela Coel. Que é esse retrato de autodestruição com um comediante no centro. E como pode ser uma experiência catártica, quase um remédio pra cura e pro perdão. Mas a verdade, o que me fez lembrar e interligar com outra produção, a qual significou muito pra mim quando eu assisti na época que ela foi lançada, que foi o especial de Nanette, da Hannah Gadsby, da Netflix, de 2018. A gente tem duas aí produções da natureza convencional abordando acontecimentos traumáticos na vida de dois comediantes, ainda assim sendo conduzidos por um formato comédia, né? Eu vejo a Hannah como uma artista genial, assim, porque ela conseguiu subverter o formato do stand-up, não contando piadas no show dela, mas sim compartilhando uma história e ainda assim num ritmo de comédia de stand-up. E aqui em Bebê Rena faz basicamente a mesma coisa. Talvez esse é o maior motivo que me fez voltar a dar o play pós o episódio 4. Não porque é uma história engraçada, mas porque é contada por um comediante que vai seguir a estrutura de uma comédia. E é um assunto que não deixa de ser sombrio, mas pelo menos 80% do seu material não segue esse tom. O que te ajuda a processar e a digerir a história. E eu não tô falando que ela vai se tornar mais fácil por conta disso, porque aqui temos um homem questionando a sua sexualidade após ser estuprado e cometendo um erro após o outro. Mas o poder que eu encontro no especial da Hannah, que é o mesmo poder que eu vejo na história do Donnie, que no caso é o Richard, que é desafiar a noção de que a comédia não deveria ser autodepreciativa ou evitar tópicos difíceis. Aqui na série temos uma experiência pessoal como lente para examinar uma questão mais ampla, como perseguição e abuso sexual de homens. Mas o formato, o primeiro formato que é vendido lá no começo, que é o formato de humor, da piada que eu comentei sobre uma mulher entra num bar, é automaticamente você, como um telespectador, afrouxando as suas rédeas, e você tá entregue a uma história que você não sabia que poderia ser tão potente, mas palatável. Especialmente para aquelas pessoas que hesitam assistir esses tipos de produção, né? Sem contar que ambas as obras oferecem relatos de um profissional nem sempre conhecido pela sua vulnerabilidade. A mesma vulnerabilidade que ajuda a quebrar a barreira entre o público e o artista. O que me fez pensar e até mesmo buscar uma explicação pelo motivo do qual tantas pessoas, nesse momento, acabaram investindo tanto em buscar os verdadeiros abusadores do Richard. E eu digo isso para a vida real. Mas, principalmente, o que eu admiro em Bebê Rena e Nanette é a coragem de duas pessoas que ganham uma vida contando piadas para abrir a sua mente e o seu coração para o mundo e fornecer relatos íntimos dos piores momentos da sua vida. Ambas as obras são formadoras e emocionalmente exaustivas, mas também são tão fortalecedoras. No especial de Nanette, a Hannah, ela fala uma frase que me acompanha muito. Ela fala: rir não é o remédio, a cura são as histórias, o riso é só um mel que adoça o remédio amargo. Assistam Nanette. Assista na net. O que é real e o que não é real em Bebê Rena? Acredito que essa foi uma das perguntas mais feitas nos últimos dias, nas últimas semanas. Minha resposta é: eu não sei. Apesar que quando, né, eu terminei a série, eu fiz o que todo mundo acabou fazendo também, que é procurar um pouco mais sobre aquilo que eu acabei de assistir. E não, eu não fui stalkear ninguém. Eu me concentrei apenas em muitas entrevistas e no material dito, né, pra promover tanto a peça quanto a série atualmente. Então eu fui lá em materiais lá de 2019 até 2024, e foi dentro dessas matérias ali que eu li e, né, começou a vir essa minha vontade de gravar sobre. Em especial, né, tem uma entrevista, que é uma entrevista já atual, com a Nava Mahou, que é a intérprete ali da Terry, onde ela conta sobre uma cena cortada da série que se baseia ali no que aconteceu no relacionamento real do Richard com a Terry de verdade, né? Que é sobre a Terry ter entrado em contato com ele pra falar que ela tava bem, que tava tudo certo e que ela tava vivendo feliz e bem, né? Ler aquilo me deu um certo conforto, porque a personagem da Terry, a Terry, é um contraponto brilhante ao erros alimentados pela vergonha do Donnie. Ela é calma, ela é sábia, ela desafia a maneira que o Donnie lida com a Martha, né? Se recusando a minimizar ali a relação que eles têm ali como homofobia e transfobia internalizada do Donnie. E temos aqui um outro contraponto extremamente importante para a série, que é a confusão do Donnie sobre a sua própria sexualidade e como a violência, né, a agressão sexual, complica ainda mais os seus sentimentos. E ele luta contra essa culpa e a vergonha, e tudo isso atrapalha ainda mais, né? E acaba, né, interferindo essa constante da mata ao redor da vida dele. É triste perceber, né, que ele sabia, né? Ele tinha muita bagagem, então ele sabia que o relacionamento dele com a Terry não iria, né, durar. Mas é mais triste ainda, eu acho que é a forma que ele fala sobre o quanto ele amou a Terry, né? Eu acho muito triste, né, que ele fala sobre a única coisa que ele amou mais do que a Terry foi se odiar. E ele amava muito ela. Então ele se odiava muito mais. Sendo sincera, assim, eu fiquei aliviada como a narrativa ela foi levada pra tirar a Terry da história, né? A gente tem muitas histórias de pessoas trans que terminam quebradas. Essas pessoas, elas já estão à margem, né? Então é algo significativo ter isso aqui. E ter mesmo que seja cortado, né? Apesar que a gente tem ali o final, que é ele vendo ela com uma outra pessoa, possivelmente em outro relacionamento, em que ela estava feliz. E você saber que a Terry real, ela também tá bem e ela também tá feliz. Então, é significativo. É significativo. Agora, o que é verdade? O que é verdade e o que não é verdade? Falar mais um pouquinho disso, porque acho que dentro disso eu acho que talvez é interessante levar para a direção, né? Porque a direção, ela faz vários momentos, né, que estamos assistindo, parecer que somos levados a uma grande cena de terror. Na vida real, obviamente, as coisas, elas não são assim, né? Ela não tem aquela luz dura, ela não tem aquele filtro granulado. O próprio Richard falou o quanto foi potencializado algumas situações, porque, de forma geral, ele passava muito mais tempo frustrado do que ativo, desafiando essa perseguição. E a partir daí, a gente tem um ótimo trabalho de direção conduzido pela Veronica Tolinvisky. É assim que será que é o sobrenome dela? Ela escreveu o mesmo roteiro de Love is Blind, que é o novo filme da Kristen Stewart, que é o filme que ela pega aquela maromba, sabe? Então. Ela escreveu ao lado da Rose Glass. E também a gente tem, junto da direção dela, a gente tem basicamente, né, a temporada, ela tá dividida ali, são 7 episódios. Se eu não estou enganada, são 3, 4, eu acho que é isso. E nos outros 4, ou os outros 3, acho que é os outros 3. Os outros 3 são dirigidos pela Josefine Bornschit, que eu lembro dela dirigindo e produzindo Bad Sisters, que é da Apple TV. Eu já falei sobre ela, eu gosto bastante de Bad Sisters, apesar dela ser um pouquinho maçante, mas ela é bem legal também. Eu vejo aqui na direção que tem escolhas muito certeiras, assim, ele é bem filmado, tem closes bastante desconfortáveis, tem aqueles ângulos assim meio perturbadores, que é meio inclinados assim para dar uma confusão, uma falta de orientação embutida ali na estética. Eu gosto quando a tensão aumenta e a trilha acompanha isso, sem pegar o destaque da cena principal, porque o frenesi do próximo passo tá acontecendo o tempo todo. Então, assim, são bem raras, talvez, as cenas leves que a gente tem, embora a cena do Donnie na delegacia seja um dos momentos para desacelerar e nos habituar novamente sobre a dificuldade de se fazer uma denúncia, né? A direção de atuação, ela é muito perfeita, o jeito que ela é julgada ali, né? Eu gosto bastante disso. Ainda que os melhores momentos da série, pelo menos para mim, ainda são os momentos mais silenciosos, como o momento, né, infinitamente triste que o Donnie vai falar sobre o abuso no show de comédia. Então, passamos por um frenesi da viralização, né? Eu acho que é muito, muito foda o jeito que a gente tem isso para mostrar o quanto, né, ele vem de um momento íntimo para um momento de exposição, porque ele tá no momento íntimo se expondo, mas a exposição real, que é a globalização daquilo, né? A globalização daquela informação, como todas as pessoas acabam consumindo aquilo e como isso se torna uma das coisas mais principais da vida dele, mas ele já sabia que era. Então, nesse momento ali que a gente sai do silêncio pra viralizar isso, pra se tornar grande, pra se tornar pequeno de novo, que é sobre ele fazer a revelação desse estupro pros pais. E ali tem um comentário tão breve, né? Mas é outro segredo, que é do próprio pai, né? Tô falando muito, né? Desculpa. Tem uma honestidade que aproxima eles. E como a cada novo passo pra essa nova honestidade do Donnie acaba afastando mais ainda da Martha, né? Ao mesmo tempo que faz ele repensar sobre as reações complexas de tudo que ele sentia por ela, incluindo a pena. que é uma das coisas que ele pontua desde o primeiro encontro que ele tem com ela. Aproveitando que eu tô falando da Marta, né, eu preciso falar da Marta, porque parece que ela nem é, né, o grande ponto da série. Ela é um dos grandes pontos, sim. Como eu falei no começo, existem tantas ramificações que a gente acaba se perdendo. Mas falar da Marta, né, a gente sabe que a Marta não é uma boa pessoa. Ela é uma perseguidora, experiente e condenada. Mas o texto que temos aqui de não pintar ela sob a luz tradicional, né? Ela não é reduzida a um arquétipo. Ela não é tão traiçoeira quanto a gente consegue acreditar, embora a nossa única reação seja, às vezes, gritar para a televisão, para falar: Doni, para de fazer isso, para de se aproximar dela. Não é tão difícil imaginar como foi criada essa forma de simpatizar com ela. Mesmo quando ela piora a situação, é difícil esquecer que no centro desta personagem tão perturbadora tem uma mulher gravemente ferida e mentalmente doente. Você se sente mal por ela, assim como você se sente mal pelo Doni. E assim, eu gastei muitos elogios pra falar do Doni na parte dele sobre, né, o que é você se expor da maneira que ele se expõe. E, em especial, o Doni e Richard. Nossa, eu fico nessa confusão, né? No caso, eu estou falando os elogios através do Richard. Porque, assim, ele tem uma escrita incrível, né? A atuação dele é inimaginável. Você pensar que uma pessoa passou por isso, ela está repetindo aquilo. Na minha cabeça, é muito mais difícil nem pensar sobre ele atuar para a série, mas o quanto ele atuou para a própria peça. Você fazer isso noite após noite, você recontar o seu próprio texto, que é a sua vida, é extremamente difícil. É sim. E merece muitos elogios. Mas quem merece muitos elogios também é a Jessica Cunningham, que faz a Marta. Cara, ela merece o mundo. Ela merece o mundo. Nossa, a interpretação dela são diferentes facetas. É algo extremamente difícil de fazer. No momento ela tá alegre e ela começa a se demonstrar desejavelmente sedutora de uma forma um pouco constrangedora e assustadora. E no outro ela se mostra totalmente intimidadora e gritando palavrões. Tem muitas nuances, tem muita ambiguidade, e a atriz, ela captura cada uma delas, tornando a Marta nunca uma vilã, mas uma personagem bidimensional, interessante de se acompanhar, sem contar que, assim, interrompe essa romantização sobre ter um perseguidor, que não tem nada de engraçado ou sexual. Stalkear é uma doença, e isso é bem claro, é bem cru na série. Então, por quê? Por que toda vez que eu entro no TikTok só aparece vídeo sobre teorias de quem é a suposta Marta, e agora a gente tem pessoas que estão se comunicando com a pessoa que pode ser supostamente a Marta? Por que eu estou vendo isso? Por quê? Eu rio, mas é de nervoso. Será que houve uma versão distorcida de um senso de compreensão sobre vítimas e traumas? E as pessoas saíram com uma ideia completamente errada da série? E as pessoas estão começando a se nomear aí como detetives. Eu coloco, estou fazendo um sinal de aspas aqui, né? Como detetives para solucionar algo que ninguém solicitou. Na verdade, qualquer vídeo que você pesquisa sobre Bebê Rena, né, atualmente, e eu nem digo voltado novamente aí para pessoas que estão aí, né, pesquisando sobre o que aconteceu realmente, mas pessoas que estão dando a sua análise, a sua crítica, tem um monte de comentários de pessoas colocando os nomes dos supostos perseguidores do Richard ou de personagens, né? Falando nomes da Terry, falando nomes de pessoas em geral. Isso tudo pra mim é uma loucura. É uma loucura. É uma história que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Houve um cuidado para esconder a identidade e evitar qualquer tipo de exposição para poder qualificar uma vingança social. Porque acontece e é bizarro. A gente sabe disso. Eu sei que tem críticas muito voltadas a... poderia ter feito uma camuflagem melhor, né? Ai, ele poderia ter usado um outro fenótipo para caracterizar a Mata, né? Ai, ele poderia ter escondido mais coisas, ele poderia não ter usado os e-mails reais, ele poderia não ter usado frases reais dela. Assim, ainda assim, eu sinto que as pessoas ainda iriam atrás. Eu sinto, assim, dentro de mim que as pessoas iriam ainda atrás. E, assim, eu vou dizer o óbvio do porquê. Porque existem razões a qual as pessoas não deveriam investigar na internet. Uma acusação errada pode arruinar ou pôr uma pessoa em risco. De novo, assim, uma pessoa inocente em risco. Eu não tô nem falando do Richard. Eu tô falando uma pessoa a qual vocês pode estar acusando essa pessoa de ter cometido alguma coisa. Além disso, sim, pode estar colocando a vida do Richard em perigo novamente. Não só a dele, mas das famílias, das pessoas que rodeiam a vida dele. E vamos lá, qual é o objetivo da série? Assim, um silêncio no momento, assim, para as pessoas pensarem. Pessoas que estiverem me ouvindo. Qual é o objetivo dessa série? Não é procurar quem é o verdadeiro... Darion, quem é a verdadeira Mata, quem é a verdadeira Terry, porque o que as pessoas vão fazer com isso? Depois de descobrir, descobri essa daqui é a Mata. Quer, vocês querem dar uma fama pra essa pessoa? Vocês querem realmente ouvir essa pessoa? Ou vocês querem caçoar? Vocês querem rir? Vocês querem... O quê? Pra mim, o objetivo era sobre contar essa história de uma forma que muitas pessoas pudessem se identificar. Especular, ir atrás dos envolvidos faz exatamente o oposto da intenção. E eu sei que pode ser dito novamente, todo mundo entendeu a série, mas bate uma curiosidade, Isa. Então, você não tá respeitando a forma com que o sobrevivente resolveu contar a sua própria história. Você não tá respeitando isso. E como eu disse, eu li muitas entrevistas e muitas matérias sobre a série. E eu acabei caindo em algumas discussões que me entristeceram de verdade, como a falta de irresponsabilidade do criador ou até mesmo o preço de se lucrar com uma história real, algo que poderia ter sido evitado se ele não tivesse contado a própria história. Isso me deixa triste porque é a experiência dele que se torna muito mais forte porque é uma história real. Ela se torna muito mais forte do que você fazer só mais um thriller de perseguição. Agora, ler matérias e artigos dizendo que o elemento que torna a história comovente, torna a história empática, deveria ser apagado porque as pessoas online não sabem se comportar. Que merda de mundo, sabe? É um abuso muito grande pensarmos numa solução. Essa é a solução. Simplesmente é não se contar essa história, em vez de pressionar as pessoas a serem melhores. Ai, que desânimo às vezes, sabe, me dá essa sociedade, me dá um desânimo. Temos o final da série e temos o final real. O final real é um pouco mais simplificado, a Mata não vai presa. Porém, algo a faz ela se afastar, né? A gente imagina o quê? Mas enfim, no final da série, o Donnie está mais interessado em acabar com a perseguição e ele consegue se proteger e proteger os pais. Mas para isso, ele precisa se aprofundar muito mais em conhecer a Mata, lendo seus milhares de e-mails. E não só os milhares de e-mails, né? Mas, assim, as milhares de mensagens de voz também. No meio disso, ele ainda confronta o seu estuprador. Ou talvez essa era a intenção. Não tem um final perfeito esse encontro. É a possibilidade de amarrar todas as pontas soltas e, enfim, de realizar um encerramento. E não acontece. Não acontece. E eu imagino o porquê. Assim como eu imagino o porquê do encerramento da Mata aqui. Ele ouviu inúmeras mensagens que ela gravou. Ele entra em um bar. O homem entra num bar, né? Assim começa outra piada. Ele finalmente ouve o significado do apelido de Bebê Rena. Ele pede uma bebida que ele não pode pagar. O barman o recompensa por pena, assim como ele fez com a Mata. Enfim. Ok. Aquele retorno da bebida por piedade no final é um pouco exagerado. Mas a recusa da série em proporcionar ao Donnie uma vitória é muito clara. É descomplicada e, de uma vez por todas, é inteligente. Se a série tivesse terminado com uma sensação de triunfo, teria sido dramaticamente satisfatória, mas emocionalmente desonesta. A psicologia humana é mais complexa do que isso, os danos causados pelo abuso são muito mais danosos. Quando vimos o Donnie pela última vez, ele ainda está preso no passado, porque ele ainda não fez o trabalho que precisamos ver. Ele ainda acredita que merece aquilo. A série planta a semente do que é um ato que pode ser recontextualizado. Será que na Terra 2 ele teria um apego doentio por um estranho? Essa é uma sugestão corajosa e extremamente incomum. É inteligente. Mas quando lembramos da mudança de quando ele está lá no quarto categorizando as variantes da Mata e assim se conhecendo, ele transforma sua experiência no que vemos e no que se tornou. É um processo de transmutação, né, e criação que permite processar o abuso e transformar em algo que se envolva com um mundo mais amplo e talvez conceda a capacidade de se tornar um remédio para outras histórias. E é isso. Eu falei muito. Quanto tempo será que deu essa gravação? Porque eu tô gravando ela em pedaços. Eu gravei primeiro a introdução, daí depois tive que gravar a primeira parte. Aí depois disso eu parei, daí eu tive que voltar, daí eu tô gravando de novo. Ela tá quebrada em vários momentos aqui. Vai ser incrível editar. Vai ser incrível. Mas eu tô feliz, porque eu imagino que tem pessoas que chegaram até o final comigo. Eu vou dar minha nota, eu vou ser bem rápida, tá? Porque eu sei que ninguém gosta de programa longo. Eu estou aprendendo a ser sucinta esse ano, 2024, a Isabela sendo sucinta, tá? A minha nota pra Bebê Rena é 4. Caramba, Isabela, como assim? Você só elogiou a série. Por que que você não dá nota 5? Eu não tenho uma grande reclamação, tá bom? Eu não tenho. Mas eu queria que tivesse um ponto de atenção a mais na classificação do título da Netflix. Eu não vejo como um problema a forma não linear de que é contada a história, né? Colocando um episódio no meio, que é o episódio de reviravolta. Mas eu acredito que poderia, desde o primeiro episódio, ter um aviso sobre, né, ser uma história mais sensível, né? Para pessoas sensíveis. Eu não sei se isso pode não ter acontecido por medo de desestimular o público, né? De, sei lá, se a pessoa vê esse anúncio aqui no episódio 1, ela já não vai continuar com a gente. Pra mim é um erro, e é um erro que pode ser reparado. Assim como tem muitas séries da Netflix que já cometeram um erro de ter uma cena extremamente explícita de um suicídio, eles foram lá e cortaram a cena, começaram a alertar desde o primeiro episódio de que não é um conteúdo fácil, eu acho que a gente pode ter isso. E eu sei que pode ser a graça do, ah, Isabela, você falou do cavalo de Troia. É, gente, mas eu não sei. Eu, ao mesmo tempo que você gosta de ser surpreendido, às vezes isso pode ser um problema muito sério. Isso pode ser um problema muito sério. Eu acho que é importante a gente pensar. E, como eu disse, é fácil ser reparado. Você colocar um aviso, assim como tem um aviso no primeiro, no começo do episódio, né? Do começo do episódio 4, você ter isso no começo da temporada, resolve. Não precisa de mais nada, gente. Nem tô pedindo pra cortar nada da série. Nem tô pedindo pra o cara voltar no tempo e reescrever a série dele, tá? Porque é um absurdo. Pra mim, não tem problema nisso. Dito isso, novamente, fiquei bastante devastada emocionalmente. Isso é uma coisa boa. Principalmente em comparação à maioria dos conteúdos que aparecem semana após semanas. Assim, eu falo aqui por último que é bem inspirador acompanhar, né? Ser apresentada ao Richard, a história dele, né? Aos trabalhos dele. Eu li numa entrevista. Eu li muitas entrevistas, gente. Numa entrevista que ele garantiu que o próximo trabalho dele seria totalmente diferente. Até lá eu, né, sei lá, eu garanto que, acho que ninguém vai esquecer o nome dele, né, eu acho que, sei lá, qualquer trabalho que aparecer vai aparecer lá, o criador de Bebê Rena, o pessoal vai assistir. E é isso, acho que talvez ele também nunca vai conseguir se desvencilhar, mas eu acredito no potencial sempre de um comediante de fazer coisas incríveis, né. E pra quem não conhece, o Richard já escreveu episódios pra Sex Education, tá, e então procurem um pouco mais sobre ele. É, eu acho que ele tem um puta futuro aí como roteirista e talvez como ator. Vai ser bom, assim, acompanhar. E, assim, eu não garanto, mas eu gostaria que houvesse alguém controlando o algoritmo, né? E fazendo boas anotações pra dar espaço a novos talentos. Eu acho que a Netflix vai ficar um pouco mais esperta. Eu acho que é isso. E como eu disse, né? Eu não tenho muitas dúvidas sobre o Emmy, como eu disse lá na parte com spoilers. Se você não ouviu a parte com spoilers e cortou, eu vou me repetir aqui. Eu não tenho muitas dúvidas sobre o Emmy, né? Essa não é a minha grande aposta, porque eu não tô assistindo nada, gente. Mas eu acho que ela talvez seja uma das fortes, bem fortes concorrentes aí de 2024 no Emmy. E é isso, né? O último Emmy eu acertei quase tudo, gente. Minissérie, eu acertei tudo. Eu até falei como seria o discurso do Steven Yeun. Vocês sabem o que é isso? Às vezes eu acho que é isso. Eu tenho que confiar mais em mim. Se eu falar agora, Bebê Rana vai ganhar o Emmy de 2024, eu deveria começar a apostar agora. Imagina a grana que eu posso fazer. Existe muito aplicativo aí de apostas, né? Não estou falando que eu vou entrar nos aplicativos de jogo do Tigrinho, não, gente. Calma lá. Calma lá. Mas já tem apostas pro Emmy? Se alguém souber de apostas pro Emmy, me fala. Me fala, me manda uma DM. Manda um zap, se é um amigo que tá ouvindo esse episódio. Se é uma pessoa não próxima, pode. Não consigo o meu zap, não. Não é isso. É, me manda uma DM no Instagram. Me manda uma mensagem no X, que é o Twitter. Ai, chega. Já foi demais, né? Ai, chega. Vamos começar esse episódio, gente. Vamos mandar.